As principais informações do Agreste Pernambucano você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados. Está no ar o programa Independente. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.
Olá, muito boa noite para vocês que estão acompanhando a partir de agora o programa Independente nesse dia 3 de março de 2021. Nós vamos fazer hoje um programa debatendo vários assuntos que vai servir para que você possa se proteger melhor contra a Covid e proteger melhor o seu bolso também contra a Covid. Hoje a gente vai contar mais uma vez com o integrante, agora com muito orgulho, integra o nosso quadro de debatedores no âmbito mais econômico, posso assim dizer, mas o Bruno Bezerra vai estar aqui com a gente todas as quintas-feiras. Boa noite, Bruno. Seja bem-vindo mais uma vez a essa que já é a sua casa.
Pois é, boa noite e a gente espera levar esclarecimento, trazer esse momento de reflexão em mais uma jornada.
É isso aí. Vai tratar também de economia, porque ele é um empresário desses típicos que Santa Cruz tem muita habilidade de fazer. Aquele que começa do nada, lá da Coab, né? E faz uma mega empresa que hoje dá orgulho a gente. Eu, particularmente, quando eu estou na Paraíba ou em Alagoas, que eu vejo uma pessoa usando a Sport Company, eu tenho muito orgulho. Porque além de ser empresário da minha cidade, é meu amigo, né? E é meu amigo desde de sempre. A gente viu o crescimento do meu querido Valmir Ribeiro. Boa noite, Valmir. Seja bem-vindo mais uma vez.
Boa noite, Ralf. Boa noite a todos os espectadores, né? Boa noite aqui, Jéssica. Prazer estar aqui mais uma vez ao lado de Bruno também. E vamos debater aí esse assunto tão merecedor, né, de atenção, que é toda a influência que a pandemia do Covid tem causado aí na nossa economia.
Exatamente. Eu chamo que é a boa política, né, Bruno? Debater a boa política, né?
Exatamente. E mais do que boa política, é a necessária, né?
Isso. Exatamente. Principalmente num momento como esse, né? Entre quinta-feira eu tive o desprazer de informar 1.513 mortos só no dia de quinta-feira. Essa semana já foi batido esse recorde outras vezes. Infelizmente, nós vivemos o ápice da pandemia no momento que o mundo começa a sair
mais
da
pandemia. Mais de 1.900, mais um recorde, infelizmente.
Mais um recorde, infelizmente. Então, é o recorde que a gente não queria estar contando com ele, mas é a nossa realidade. Para debater também aqui hoje, eu tenho o prazer de recebê-la aqui. É mais uma Lagos aqui no programa Independente. Vai, os Lagos vão dominar esse programa Independente assim, que esse pessoal do Poço Fundo é assim, viu? Vai chegando, como disse Sérgio Colen, vai chegando, depois domina tudo. Minha querida Jéssica Lagos, boa noite. Que você seja bem-vinda. Uma representação feminina que é necessária aqui no programa Independente.
Boa noite, Ralf, Valmir e Bruno. Boa noite ao pessoal da técnica, aos ouvintes e telespectadores, e pelo que eu estou vendo, hoje eu vim receber aula, né? Eu acho que eu vou sair daqui mais enriquecida de conhecimento.
Com certeza, essas duas férias, daqui a pouco também o pastor doutor Manassés também vai estar aqui com a gente. Lembrando que você pode assistir o Santa Cruz, o programa Independente, através do Santa Cruz Online e do blog do Ney Lima. Também o Jardim do Agreste, Nova FM, o blog do Evandro Lins, Estação Notícias e a Tradicionalíssima. Eu sou apaixonado por rádio, viu? E quando você é apaixonado por rádio, você tem que ser apaixonado pela Rádio Vale do Capibaribe, a Tradicionalíssima Rádio Vale do Capibaribe, também pelas rádios Toritama FM, né? Então, é com muita satisfação que a gente vai chegando devagarinho, entrando na sua casa, vai se preparando aí, daqui a pouco a gente começa o debate e antes a gente vai faturar.
Olha, você já está sabendo das novidades da Rede.com? Já estão em vigor os novos planos com mega conexão. Internet super rápida e com precinho bem bacana. Atenção para os valores, hein? 50 megas por apenas R$ 64,99. 100 megas, R$ 84,99. E 200 megas só por R$ 104,99. Tá esperando o quê para fazer parte desta comunidade com alta velocidade de conexão, hein? E tem mais. Ainda tem desconto para quem pagar a mensalidade até a data do vencimento, viu? Conecte-se com a gente, Rede.com Telecom. É você, digital.
Olha, na tarde desta quinta-feira, durante a sessão plenária da Câmara de Vereadores, o portal de comunicação Santa Cruz Online recebeu votos de aplausos pela cobertura jornalística de um assalto que ocorreu a uma loja de assistência técnica de celular, onde mais de 20 pessoas foram feitas reféns por mais de 3 horas aqui em Santa Cruz. Realmente foi um momento muito tenso para todos nós, não é? E está de parabéns o Ney Lima, está de parabéns o Júnior, como a Polícia Militar e a Guarda Municipal, que estiveram imbuídos aí na solução. Quero também fazer um adendo aqui e fazer as minhas honras aos 3 integrantes da OAB que lá tiveram, né? Dr. Edson, Dr. Glaucio, Dr. Manuel, nosso presidente. Fizeram a sua parte lá quando um dos sequestradores pediu para que alguém dos direitos humanos estivesse no local, foi solicitado e de bate-pronto, de imediato, foi atendido. A Comissão de Direitos Humanos da OAB esteve lá no local. Então, foi um momento muito tenso com um desfecho, né, satisfatório, porque ninguém ficou ferido, e aí a gente tem essa satisfação aqui de estar colocando que um momento tenso, mas um desfecho tranquilo, por conta dessas pessoas imbuídas nesse momento saberem tão bem manusear essas questões. É daquele tipo de momento que aprende, a cidade para a respiração de todo mundo.
O trauma fica, principalmente para as pessoas que participaram lá.
Exatamente.
Realmente fica um trauma muito grande. A agressividade que um dos elementos, pelas imagens que a gente viu, pois e a cobertura que o blog do Ney fez também, realmente está de parabéns e graças a Deus, né? O mais importante, ninguém saiu gravemente ferido ou sem a vida, que é o mais importante, é a preservação da vida, né? Muitas vezes, até nos comentários dos grupos lá do pessoal que estava acompanhando, às vezes o pessoal se excede naquelas Isso. colocações, né? É melhor matar, não, mas o bem mais precioso, mesmo de um bandido, é a vida. Então deve ser preservada e graças a Deus que acabou com essa preservação.
E outro ponto
importante, Valmir, foi o fato dos sequestradores lá naquele momento exigir também presença da imprensa, e em um dado momento até o Ney Lima ficou ao vivo conversando com um dos sequestradores e tentando passar a calma necessária de maneira muito profissional. Eu acho que um conjunto de ações acertadas levou com que todo esse desfecho fosse favorável no sentido de preservar muitas vidas envolvidas.
Exatamente. E você percebe que o sequestrador não era burro, né? Quando ele faz a segunda pergunta, ele já replica: isso não é uma entrevista. Ele corta, né? Então, você percebe que ele sabia o que estava fazendo, né? Mas olha, na última quinta-feira a gente deixou pelo menos 2 pontos aqui, e aí a gente decidiu, em uma reunião online, no grupo de WhatsApp, a gente tratar esses pontos com mais delicadeza e mais minuciosamente, certo? Mas esse é um ponto que, num assunto que está muito em voga, eu queria saber o que vocês acham, principalmente o Bruno, que é economista, o Valmir, que é empresário também, mas a Jéssica vai participar também do debate. A Jéssica, que hoje é coordenadora da Política de Juventude aqui em Santa Cruz, né? E o ponto que ficou, Bruno, eu acho de suma importância a gente começar a debater, como eu disse, a boa política, e os nossos programas começarem a evidenciar mais a política do dia a dia, Valmir, e acabar mais com essas políticas de A, B e C. Né?
Politicagem, né?
Exatamente. Então, o ponto que ficou é o novo aspecto econômico de Santa Cruz, a partir não da saída, eu queria muito estar dizendo isso, da saída da pandemia, mas a gente não pode ainda dizer isso. Mas a partir desse novo momento da pandemia, Bruno, a questão do WhatsApp, principalmente, do Instagram e o WhatsApp, né? O virtual coloca, Valmir e Bruno, o Moda Center em xeque.
Olha, a questão do virtual com o mundo real, ele vem sendo, no cenário, no ambiente de negócio, ele vem sendo debatido no mundo inteiro. E vários pensadores, vários estudiosos, vários economistas, não só da área de negócio, mas da área do digital, eles começam a entender que um não vai funcionar sem o outro. Aqui, a gente trazendo essa realidade para o Moda Center, é um contexto bem amplo, tanto que hoje na reunião lá de pauta, eu disse, olha, isso aqui cabe uma semana de debate e discussões com pessoas interessantes aqui para enriquecer esse debate. Esse debate é fundamental também. Mas eu vou trazer um contexto só. Recentemente eu precisei conversar com o delegado sobre a questão de golpes via internet. E ele me relatou, Valmir, que semanalmente existem golpes aqui na internet que não são golpes novos, são golpes já que vêm sendo praticados há um bom tempo. E, sucessivamente, eles vêm acontecendo aqui. Porque as pessoas ainda destreinadas, digamos assim, com o trabalho no digital, começam a cair em golpes muito, de maneira muito fácil e de maneira muito frágil. E aí a gente vê que a junção do digital e do físico, no caso do Moda Center, é uma forma até de você proteger as pessoas desses golpes.
Sim.
Porque, Jéssica, a gente vê hoje, eu conheço hoje várias pessoas que tinham box no Moda Center e com essa pandemia não alugaram mais o box no Moda Center, estão só no digital. E foram justamente essas pessoas que caíram em alguns golpes. Então é importante também, eu já comecei isso até com um menininho, que o Moda Center tenha essa sensibilidade, tenha esse olhar para que transforme o Moda Center não só como um espaço em alvenaria muito bem estruturado para receber as pessoas, mas ele precisa ser também, o Moda Center precisa ser um espaço para validar o bom negócio, validar aquele comerciante que está no online, mas tem um ponto físico ali. Porque para quem vai comprar é importante você saber, olha, não só por questão do golpe, mas eu vou comprar a Valmir, mas tudo bem. Mas se essa cor que Valmir me entregou não foi a que eu queria, onde é que eu vou falar depois? Só no digital não consigo.
Principalmente na confecção, né, Bruno? A confecção tem muito disso. Eu acredito que um não sobreviva sem o outro. A confecção você tem que pegar, você tem que sentir, provar, né, para o varejo também. Existe muita a figura do provar. Então, não é possível você provar virtualmente. Embora tenha alguns programas e até uns sites que colocam as medidas, tudo, mas o caimento da peça é outra coisa.
O toque, né? O sentir. Eu acredito, e venho falando isso já há um bom tempo, eu acredito no digital, quando você fala em modelo de negócio, eu acredito que o digital é mais um canal de vendas.
Certo.
Não é o negócio em si, é um canal dentro de um negócio.
Eu digo porque, fica só, Valmir e Bruno, eu começo a enxergar cada vez mais distante a ideia que o cara vai pegar um ônibus lá em Belém do Pará e cruzar esse país enfrentando insegurança, estrada ruim, despesa com alimentação e transporte, para comprar em Santa Cruz do Caparibe. A gente tem
isso
aí.
Isso já tem diminuído, Ralph. Muitos clientes que vinham ao Moda Center quinzenalmente, mensalmente, hoje estão vindo a cada 3 meses, né? Compra, faz a sequência de reposição. Sei. Daquelas mercadorias que mais venderam, vê se tem alguma novidade dentro daquela mesma marca, daquele mesmo fornecedor, para incrementar o seu pedido e com isso ele passa mais tempo sem vir ao Moda Center.
Valmir deve lembrar, e eu particularmente coordenei pelo menos umas 3 pesquisas lá do Moda Center. Sim. Sobre isso. A última delas, acho que 2017 ou 2018, já mostrava isso. Não era, Valmir? Já mostrava. Sim. A diminuição. Pessoas que vinham a cada 3 meses, aqui passaram a vir a cada semestre. E um detalhe interessante, passaram a comprar mais.
É.
Por quê? Porque normalmente quando você vem, por exemplo, do Maranhão, do Piauí, dado, dessa, né, região mais distante, você passa uma semana fora. Sim. Porque normalmente você não vem direto para cá, você vem para Fortaleza, depois de Fortaleza você passa em algumas regiões da Paraíba que tem a região que produz pano de prato e alguns utensílios que eles compram, são a região de São Bento também, que eles compram, depois vem para cá. É um roteiro de compras. Então eles passam uma semana fora. A partir do momento que ele, essa semana que ele passaria fora, ele passa no negócio dele, é aquele velho ditado que o olho do dono é que engorda a boiada. Ele passa a vender mais, o negócio dele fica mais dinâmico e ele comprando mais. Se ele vende mais, ele vai repor mais rapidamente também. Então, a gente precisa entender o digital como mais um canal de venda. Se a gente for olhar ao longo do tempo, o que foi que aconteceu em Santa Cruz do Caparibe, nós começamos numa feira no meio da rua. Depois a gente veio para uma estrutura como o Moda Center, mas nesse intervalo apareceu o quê? Rodada de Negócios, que é mais um canal de venda, Representações, que é outro canal de vendas, e agora o digital é mais um canal de venda. O segredo do sucesso de Santa Cruz de Capibaribe é dominar e acumular.
E o ponto também tem se valorizado, né? Se a gente for prestar atenção, o que era os pontos físicos há 10, 20 anos atrás, hoje é outra realidade. Hoje tem se investido no aspecto visual, na apresentação do produto.
O nível de sofisticação é outro.
Eu não sei se vocês concordam. A gente vai dar uma pausa no debate, mas volta já em seguida. Eu queria abordar dois pontos. Na próxima vez que a gente voltar para tratar sobre isso. A primeira coisa é que o grande empreendimento chamado Altas Horas, que está sendo construído em Santa Cruz, ele deve ajudar na manutenção desse cliente na loja física. Essa é a pergunta que eu faço a vocês. E por quê? É que mesmo o vizinho, a gente tem tanta dificuldade que o poder público acompanhe o Moda Center com o calçadão Miguel Arraes de Alencar. Dois pontos que a gente vai abordar. Antes, a gente vai para o intervalo e volta com o Eri, que vai trazer para a gente toda a rodada aí do Pernambucano. E também vai falar do campeão brasileiro, que é o Mengão. Vamos faturar.
Mactal é a maior importadora de máquinas para produção de moda do Norte e Nordeste. Conta com uma grande variedade de máquinas e equipamentos com alta tecnologia. Tudo com as melhores condições de pagamento do mercado. Invista no seu negócio e produza cada vez mais. Em breve teremos novidades. Está chegando o Grupo Mactec. Saiba mais pelo WhatsApp 81 996929826 ou siga nas redes sociais @ Mactal Importadora.
Olha, agora a gente vai ter as informações do futebol. Eu vou chamar Eri Santos. Meu querido, você está falando com o bicampeão brasileiro. Bicampeão brasileiro, tem que respeitar, Eri.
Abraço para todo mundo aí, claro, tem que respeitar e muito, amigo. Boa noite.
É o esporte, pra né, todo Eri, mundo, também. Né?
O Valmir tá
respeitar dizendo... e agradecer ao esporte, né, Eri?
Tem uma parcelinha esporte, aí, né, Valmir?
Deu um título. Ganhando para o Inter, passou o título, a vantagem para o Flamengo.
Tem uma parcelinha aí dessa história, né? Dizem até que já estão repensando a história de 87, viu?
Eri,
abraço para todo mundo.
Eri, eu mesmo já estou dizendo que 87 foi dividido, viu? Já estou dizendo que foi dividido.
Né? Tá bom.
O Eri, querido, olha qual a análise que você faz do empate ontem entre Central e Santa Cruz, lá no Lacerdão, e da vitória do atual campeão, o Salgueiro, sobre o Sport na Ilha do Retiro. Era o Salgueiro de tanta confusão, de um janeiro e fevereiro tão embaraçado, começa bem o campeonato.
Muito bem, né? O único clube 100%. Começando aqui por Caruaru, o time do Central, acabou surpreendendo, né, na segunda etapa, no segundo tempo do jogo. Porque também, o que que acontece? O Santa Cruz, ele vem para a partida com a ausência de cinco jogadores importantes: Didira, Paulinho, Chiquinho e o próprio Pipico, né? Entre estes aí. Quatro jogadores considerados, assim, esteios, né, do time do Santa Cruz. Por que isso? Baseado no que as informações chegaram para o Santa Cruz, de que o Central é um time frágil, e de fato é. Tanto que o Santa Cruz mudou até o planejamento de vinda. Né? Não veio um dia antes para Caruaru, né? Almoçou lá no Recife e veio aqui, bom, chegou momentos antes da partida. Então achava que ia ser um adversário fácil, frágil, que de fato era. Só que o Santa Cruz vacilou muito no segundo tempo, tipo, não se encontrou totalmente. E aí, em resultado disso, o Central cresceu no segundo tempo e segue o empate. Está resolvido o problema do Central? Não está resolvido. Claro, o empate de ontem foi um resultado que podemos dizer assim, que o Central achou um bom resultado. E aí, soube aproveitar. Pedro Manta já chegou, vai fazer modificações do time, é necessário fazer, obviamente, já se fala em contratações. Está reunido, tem uma reunião marcada para hoje à noite para se resolver essas questões também. O Salgueiro é um time 100%, com 100% de aproveitamento, jogou por uma bola contra o Sport, e aproveitou as poucas oportunidades. Agora é bom lembrar, né, que os rubro-negros têm razão em reclamar, né, Valmir? O gol do Sport, que foi anulado, é um gol legítimo do Sport. Mas não tira o mérito do Salgueiro, obviamente, que não impôs o seu ritmo. O Sport foi melhor o tempo todo, só que o Salgueiro aproveitou uma bola no final. E também um empate lá no Sertão entre Afogados e a equipe do Retrô. Campeonato começando e com boas possibilidades, e o Salgueiro, de fato, sendo um time que vai se destacando, apesar de tantos problemas no começo do ano.
É isso aí, eu admito que eu tenho um certo ciúminho com o Salgueiro, sabe? Eu torço, mas torço meio assim, sabe? Um certo ciúminho do, por causa do... Uma dorzinha de cotovelo, Ari, por causa do meu querido Ipiranga.
Eu entendo,
Mas, Ari, olha, ontem, antes de uma partida pelo Campeonato Mineiro, o técnico Lisca, né, do América Mineiro, fez um forte desabafo em uma entrevista no canal Premier. Né? Ele criticou o segmento das competições nacionais durante o aumento de casos da Covid no Brasil. Vamos acompanhar o vídeo e, em seguida, eu queria ouvir a sua opinião, grande Ari Santos.
Eu vou aproveitar essa tua deixa e vou fazer um apelo às autoridades do Brasil, sabe? E principalmente à CBF. É quase inacreditável que saiu uma tabela da Copa do Brasil hoje, com jogos dia 10, 17, 80 clubes que nós vamos levar jogadores com delegação de 30 pessoas para um lado, para o outro do país. O nosso país parou, gente. Não tem lugar nos hospitais. Eu estou perdendo amigos, treinadores. Não é hora mais, cara. É hora de segurar a vida, velho. Sabe, aqui no Mineiro, tudo bem, é mais perto. Mas vai pegar uma delegação do Sul e levar para Manaus? Como que vocês vão fazer isso, gente? Presidente Caboclo, pelo amor de Deus. Juninho Paulista, Tite, Kleber Xavier, as autoridades. Nós estamos apavorados, pelo amor de Deus.
Eri, a declaração é forte e a contraponto dessa declaração, o técnico Renato Gaúcho disse que um dos locais mais seguros que poderia se ter num momento como esse era o futebol, pelo fato dos exames serem feitos antes de todos os jogos. Então eu queria ouvir de você, o que é que você pensa sobre a declaração e sobre a permanência do calendário para 21?
Olha, é uma situação muito séria, claro, que a gente está vivendo, né, em todo o país com essa questão da Covid. O Lisca chama a atenção para um assunto sério, sim. Tem que haver uma atenção maior por parte da CBF em relação a isso. O Renato Gaúcho traz também um lado que é importante ser lembrado. Realmente, no futebol existem todos os protocolos e são seguidos, todos os protocolos, com muito cuidado. Então, o problema não está na realização das partidas, do meu ponto de vista. Está nas viagens que os clubes terão que fazer agora, por conta da Copa do Brasil, por exemplo. Viagens dentro do estado, para mim, é possível serem controladas, né? É possível se administrar isso. Veja que a Federação Cearense, ela deu uma pausa do Campeonato Cearense. Então, as autoridades estão levando a sério. Mas parou o Campeonato Cearense, mas a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil, não há nenhum problema, os times vão disputar. Então, é questionável a realização de viagens, no meu ponto de vista. Os jogos em si, há um protocolo, há uma segurança, como o próprio Lisca disse, né? Dentro do estado, ok, mas para a gente estar se deslocando, viajando, ele até cita Amazonas, mas o América vai jogar contra o Campinense aqui pertinho da gente, né, em Campina Grande. E olha, acaba de sair uma informação de que o Ministério Público estaria, no Rio de Janeiro, estaria solicitando a CBF, ou recomendando a CBF, a paralisação das competições. Então, há um movimento para que isso aconteça. Não seria uma paralisação total, completa, mas se fala assim numa paralisação, e a gente deve ter uma atualização desta questão aí nas próximas horas, sem sombra de dúvida.
É, onde a maioria dos estados se fala em lockdown, Bruno, Valmir, Jéssica e Ari, os estados falam em lockdown, os cultos durante o final de semana, pelo menos em Pernambuco, das igrejas católicas, evangélicas e de todas as religiões, suspensos, né? E aí você percebe, o comércio começa a fechar gradativamente, né? E o futebol imune a qualquer esforço maior sobre essa tentativa de contenção. Eu quero citar aqui, Ari, 11 pessoas entre jogadores e comissão técnica do Corinthians, que acabou de jogar o brasileiro aí agora, né, testaram positivo para a Covid-19. Vamos pedir a Deus para que logo, logo, você traga informações dos nossos estádios cheios. A gente estava comentando aqui em off, como seria lindo ver o Salgueiro contra o Corinthians aí, né? Com o estádio lotado.
Imagina.
Né? Você já imaginou meu Mengão jogando quinta-feira com o Maracanã lotado, sendo campeão?
Você imagina o Mengão, o Coringão, o Palmeirão.
É porque você tem um coração bastante isento, amigo. Eu só sei o que dizer. Mengão, o Corinthians, o Palmeirinhas.
Que engraçado, viu? É que o torcedor do esporte chega pra mim, isso no âmbito bem local. Eri, você é torcedor do Santa. O Santa diz, você é torcedor do esporte. O do Náutico diz, não, ele torce pelo Santa. O não, ele torce pelo Náutico. Ótimo pra mim isso. Enquanto houver essa briga, nenhuma confirmação.
Pra você dormir...
Os clubes não têm dúvida.
Pra você dormir tranquilo, a gente debate muita política aqui em Santa Cruz e os três grupos partidários aqui, um diz que eu voto no outro. Então, não é só com você, não. Viu? Um sai dizendo que eu voto no outro. Eri, querido, uma satisfação, um prazer estar contigo de novo.
Prazer todo meu. E a gente vai sempre aqui estar atualizando os amigos. E olha, o sucesso absoluto, né, do programa Independente. Que maravilha, fico muito feliz de estar nesse projeto com vocês. Um abraço a todo mundo. Valmir, vai reclamar da arbitragem daquele jogo de amanhã, viu?
Pois é, fomos roubados mais uma vez aí. Mas o esporte vai dar a volta por cima aí. Não se preocupe, e você é rubro-negro que eu sei, viu?
O eterno chororô do esporte. Ei, toma cuidado com você e com os teus, viu? Um abraço, querido.
Valeu.
Tudo de bom. A gente vai pro bloco, mais um bloco comercial, e na volta a gente continua aqui o nosso debate sobre economia e política. Uma coisa está bem atrelada à outra, viu Bruno e Valmir e Jéssica? Então uma coisa anda, caminha uma
exato,
do lado da outra.
Quase sempre bem atrelado, bem conectado.
E eu acho, vou me atrever a dizer, quando ela não caminha, tem alguma coisa errada ou com a economia ou com a política. Na maioria das vezes é com a política. Vamos pro intervalo.
Agora você, confeccionista, pode economizar comprando na Satex Têxtil. O moletom flanelado e o moletinho baixaram de preço. Atenção, confeccionistas, venha para Satex Têxtil, aproveite a variedade de cores e economize muito. Moletom flanelado a partir de R$27,30. Moletinho a partir de R$26,60. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Avenida Tito Sinésio Aragão, número 40, ao lado da Câmara de Vereadores, no centro de Santa Cruz do Capibaribe. WhatsApp 819-8714-9719.
Figuraça esse aí, né? Figuraça. Aí só veio mais somar mais aqui. Mas olha, a gente estava debatendo e a minha pergunta, o meu questionamento, eu vou começar com o primeiro, depois a gente adentra no outro questionamento. Seguinte, para mim Santa Cruz tem alguns momentos que são ímpares, certo? Primeiro, a Elanca que vem do sul lá atrás, onde tudo começou, a coxa de retalho short e a coxa de retalho. Depois, meados dos anos 80, onde um gerente do Banco do Brasil pega uma linha de crédito que era para se emprestar, para se comprar gado, ele empresta para se comprar máquina.
Seu,
né?
Barroso.
Seu Barroso, exatamente. Seu Barroso. Depois, 1996, isso é uma leitura minha, viu? Se vocês não concordarem, pode fazer as suas apontamentos. 1996, o surgimento da Rota do Mar. É? Rota do Mar, Jéssica, começou a mostrar o Arnaldo e a Marta que se poderia confeccionar bem com um preço acessível, e dali as pessoas de Santa Cruz talvez usem muito Sport Company hoje porque usaram Rota do Mar lá, sim, atrás. O Arnaldo abre essa porta,
sempre,
né?
Sempre foi, né? E sempre será uma
referência. Nós tínhamos como referência vender a mercadoria, mas comprar a mercadoria na boutique. É. Né? E aí, a partir dali a gente começa, sem dúvida nenhuma, Moda Center Santa Cruz em 2006, abre um outro ciclo e uma nova etapa na economia santacruzense. E para mim, começa a surgir o digital abrindo um novo aspecto. E aí surge esse dilema. Vai perder cliente? Não vai. Bruno, Valmir, Jéssica, fica à vontade. O Altas Horas em Santa Cruz, com o potencial midiático que ele tem por um dos seus sócios ser quem é, vai fazer com que esse cliente venha mais na loja física em Santa Cruz?
Olha, são vários aspectos aí que a gente precisa analisar. Quando a gente fala em mídia, e ultimamente tem se discutido muito a mídia, por exemplo, em função de Ratinho, por ser um dos principais sócios lá do empreendimento, né? Só que a mídia, cada vez mais, ela começa a ser cirúrgica. Será que o público que Ratinho atinge é o público que que vem comprar aqui para revender, tem algumas perguntas que precisam ser feitas, né? Claro que toda a união de esforços para divulgar a nossa cidade, o nosso polo, ela é muito bem-vinda. Só que para ele surtir efeito, ele tem que ter toda uma estratégia de divulgação. Hoje em dia, com as redes sociais, com o digital, você pode trabalhar isso. Antigamente, você colocava fazia uma mídia e a assertividade era muito baixa. Hoje, você consegue ter um nível de assertividade muito alto, né? Com relação ao empreendimento ali, ao espaço físico, eu fiz um levantamento. Pelo que eu vi do Altas Horas, Valmir, depois de pronto, serão mais 6 mil pontos de venda
inicialmente,
no espaço, né?
3 mil e alguma coisa. Serão duas etapas.
Duas,
né?
Etapas. Aí depois, depois ele pronto, vai tá aí próximo redondo. De 6 mil, né? Quando a gente coloca isso dentro do que já existe no polo, quando eu falo polo, eu estou falando da espinha dorsal, das três principais cidades, Santa Cruz, a cidade-mãe, Toritama e Caruaru. A gente vai estar falando de algo em torno, Valmir, de 40 mil pontos de venda.
É muita,
muita coisa para um curto. No raio.
Muita demanda, né?
Tá entendendo? Então você vai ter uma oferta muito grande de espaço num período em que o digital vem, o canal digital. Não é quando a gente fala no digital, não é a empresa digital. É o canal digital. Porque o Moda Center é um canal também de venda. Assim como a rodada de negócio é outro canal de venda, assim como quem vende com representantes em outro estado é outro canal de venda. O digital vem ganhando espaço. O canal em ascensão hoje, em qualquer negócio do mundo inteiro, é o digital. Não vai ser o Altas Horas que vai mudar esse curso. Eu tenho certeza disso. Resta saber como é que vai ser a gestão daquele espaço. Como é que ele vai trabalhar estrategicamente com um todo. Porque a gente está em um polo de moda, que você tem os espaços como o Moda Center, como o Parque da Feira em Caruaru. E em muitos momentos a gente senta para discutir algumas estratégias em conjunto. Como é que vai ser a gestão do Altas Horas nesse contexto?
Uma coisa que me chama a atenção também, né? Muita gente me pergunta, e aí, Valmir, qual é a tua opinião? Eu digo sempre, ó, melhor o Altas Horas aqui em Santa Cruz do que em Caruaru, do que em Toritama. Vai atrair...
Eu ouvi, inclusive, você na comunidade FN dando essa opinião, achei muito corajosa da sua parte. Porque a sua imagem está muito atrelada ao Moda Center, com ter sido cinco, duas vezes o Moda Center, né?
Mas a gente tem os dois lados.
Certo.
Tem um lado positivo, que vai atrair, de certa forma, uma mídia. A gente tem que ver esse lado positivo. Tem um lado preocupante, né? Aliás, vários aspectos preocupantes. Por exemplo, ali o Moda Center é um plano mais baixo. Ali tem um canal de escoamento de água. Certo. Ali tem um lixão. Então, como é que vai funcionar a natureza daqui a um tempo? A gente soube, há uns anos atrás, lá em São Paulo, de um shopping que explodiu. Então, será que foi dado o devido cuidado a essa questão do churume, do lixo que está ali embaixo?
Dos gases, né?
Dos gases, né?
Outro... Ele fala do tratamento, né?
Exatamente.
Do sol, né?
E assim, como leiga no assunto... Eu concordo muito com o que o Valmir falou, melhor em Santa Cruz. Na primeira vez, assim que eu soube, que eu vi o tamanho, que era ao lado do Moda Center, eu não posso negar que deu um aperto no coração.
O primeiro também foi um receio,
foi um impacto.
Né?
A concorrência chegando, então
pois
você fica preocupado.
Verdade, Jéssica, verdade. Ah.
Mas em seguida eu disse, graças a Deus que é em Santa Cruz, imagina se fosse em Toritama.
E devo aqui, na presença dele... dizer que o que me fez repensar foi justamente quando ouvi o Valmir, ele estava dando uma entrevista com o menininho na comunidade FM.
Sim.
Certo? E quando ele coloca essa pontuação melhor aqui do que em Toritama, eu comecei a abrir o leque da mente e ver que poderia né, ser uma coisa interessante.
Aí, outro ponto também para ser analisado, lógico que é um investimento, né? Todo investimento há um risco, mas, por exemplo, o valor de condomínio de lá, pelo menos o que foi apresentado, tende a ser 3 vezes maior do que o Moda Center. Então, cabe a cada comerciante avaliar, né? Lá, talvez, esteja um
custo operacional bem maior, né?
Bem maior, com certeza. Antes, a gente, com você falando um pouco da história aí, antes, aqui na rua, o pessoal reclamava de um manequim na testa ou a lona quando caía água no banco lá, né? Ou do calor da lona. Uhum. Hoje está se discutindo um investimento em climatização.
Pois é.
Então a evolução vem com a concorrência.
Outro,
né? Então...
eu acho que outro fator importante, porque todo o debate que eu tenho visto sobre o Altas Horas, ele está com um único ponto de vista, que é o ponto de vista do vendedor.
Sim.
A gente ainda não viu, ou ainda não provocou essa discussão. Qual a percepção dos clientes sobre o Altas Horas
isso.
no futuro?
Não dá
para a gente prever isso.
É muito prematuro.
É muito prematuro ainda. Por quê? Porque tem alguns espaços, Valmir sabe muito bem disso, tem alguns espaços que para o comprador, ele ganha fama, por exemplo, de careiro.
Isso.
Em função disso. Se ele tiver, Jéssica, como aquela mesma pompa que chegou e que tocou você, se ela tocar ao comprador no sentido de que, olha, aquilo ali é muito sofisticado, é muito moderno, deve ser muito caro. Isso vai ser muito
prejudicial. Um exemplo bem claro disso, a gente tem aqui o Polo Comercial de Caruaru, que apesar de ter vários anos aí, nunca emplacou,
nunca
porque
decolou.
Teve o seu... Ficou claro ali que não era a Feira da Sulanca, afastado do Polo, e o público da Feira da Sulanca
não foi
sempre,
pra lá, né?
E sempre foi tentado atrair para lá e não aconteceu essa atratividade.
Verdade. Mas... Olha, o César Melo está aqui me lembrando que o América vai enfrentar o 13, não o Campinense, como foi dito. Falar em César Melo, eu quero mandar os parabéns para a Bia, a filha do César Melo. Está aniversariando hoje, 14 aninhos, ainda está ficando velho. Eu vi Bia bem pequenininha quando César chegou em Santa Cruz do Capibaribe. Mas quero parabenizar a Bia e quero parabenizar o César também, viu? Segunda-feira ele estreia na Comunidade FM, programa Espaço Aberto, vai comandar a manhã toda lá da comunidade, voltando à Comunidade FM, o César. Parabéns, muito sucesso, que Deus abençoe você, competência eu sei que você tem de sobra, meu amigo César. Na próxima quinta-feira você vai estar sentado aqui com a gente na bancada, discutindo essas celeumas da nossa cidade. Mas, dentro dos assuntos que eu queria abordar, eu queria saber de vocês, além dos motivos óbvios, eu digo óbvios de investimento, de gerência, tem um outro motivo que vocês conseguem enxergar? O porquê que o calçadão Miguel Arraes de Alencar, hoje, com uma estrutura, diria que semelhante, não igual, mas semelhante, a do Moda Center Santa Cruz, não consegue atingir o mesmo público, não atingir o público com a mesma veracidade que o Moda Center atinge, Bruno?
Olha, o calçadão, ele tem um público dele fiel desde do primeiro momento. Evidentemente que no primeiro momento, com toda a falta de infraestrutura, eu conhecia pessoas, tive a oportunidade de trabalhar aquele projeto quando fui secretário de Desenvolvimento Econômico, conheci pessoas que nunca tinham pisado, já vinham, viajavam para Santa Cruz desde a época que a feira era na rua, como o Valmir citou há pouco, depois continuavam vindo para cá em função ali do Moda Center, e nunca tinha ido ao calçadão em função de toda a bagunça que era ali, era o nome já diz,
o calçadão era agora,
antes era Poeirão.
Sugestivo não.
E era Poeirão porque a gente passa a maior parte do tempo sem chuva, se fosse com chuva seria lamaçal,
não
era? Porque era isso que acontecia ali. Depois da nova estrutura, é fato que o calçadão ganhou um bom público, né? Gente que não visitava aquele espaço, passou a visitar, que sempre visitava o Moda Center, passou a visitar. Agora, o que é que acontece? Não é só o espaço como um todo. Precisa fazer um trabalho também com os comerciantes de lá, porque tem excelente negócio funcionando ali no calçadão. Tem negócio no calçadão melhor do que um bocado que está lá no Moda Center. Não é só o espaço em si. Né? Não é só a estrutura do Moda Center que faz o diferencial, por exemplo, da Stamp Norte, da Sport Company, por exemplo, da Rota do Mar, de várias outras empresas que tem lá. Tem que ter o olho e o trabalho do empreendedor também. Eu acho que precisa de apoio, e aqui vai uma provocação e uma deixa aqui para a Jéssica, que está nessa missão, né, Jéssica, trabalhar com os adolescentes aqui e tudo, e tem muitos deles empreendendo, que é de provocá-los a não se acostumar com aquela mesmice da feira, de esperar, daquela passividade, de você tentar capacitar, mostrar que a necessidade da capacitação, sobretudo em função do digital, de você produzir mais e melhor e mais barato. Eu acho que o conjunto de sair de empreendedores com essa visão é que vai fazer um calçadão melhor. Não é só... Claro, quanto mais a estrutura pública puder ajudar, quanto mais a estrutura pública puder trabalhar em conjunto com o Moda Center, porque eu particularmente tenho muita dificuldade de enxergar aquilo ali separadamente. Eu sempre enxerguei como um só. Valmir sabe disso. Desde quando fui secretário, para mim é uma coisa só. E a gente tem que trabalhar isso. Por quê? Porque na ótica da maioria dos compradores, dos nossos clientes, é uma coisa só.
Deixa eu fazer uma pergunta a vocês dois aqui. Eu queria que vocês me respondessem com bastante sinceridade. É de praxe vocês terem me respondido. Foi o maior erro do Moda Center ter construído aquela etapa dos setores branco e amarelo?
Eu acho que não seria o momento adequado. Hoje, graças a Deus, quando a gente assumiu como síndico lá no Moda Center, a gente passou muitas dificuldades. Porque toda a estrutura do Moda Center, por exemplo, de energia, foi ampliado, mas a energia contratada era a mesma. A água era a mesma. Então, aumentou 50% do empreendimento com a infraestrutura, né, permanecendo a mesma.
Não existia, na verdade, não existia demanda para expansão naquele momento.
Exatamente.
Naquele momento, né?
Houve mais uma questão de especulação. Hoje, não. Hoje, eu acredito que de 3 anos para cá, 90% desses dois setores já estão ocupados. Então, já está se consolidando. Os valores dos boxes lá já estão aumentando de preço. Isso quer dizer que está dando certo, né? Então, alguns investimentos estão sendo feitos lá, tanto que o centro administrativo foi feito lá também para atrair esse povo, concentrar mais os serviços ali.
O Expresso, estrategicamente, foi colocado ali para criar um fluxo maior de compradores.
O Expresso Cidadão da Moda também, né, para acabar com aquela celeuma da fiscalização que oferece lá hoje a nota fiscal praticamente avulsa, né, com custo reduzido para o mercado também informal que tem, para incentivar também as pessoas a se formalizarem. Então, tudo isso hoje, sim, está quase que consolidado, digamos assim. Mas naquela época que foi inaugurado, por idos aí de 2008 para 2009, passou-se muita dificuldade.
Faltava um sentido, né?
Isso.
Faltava o sentido. O Moda Center como um todo ainda estava
se organizando.
Você vê que não existia no Brasil um empreendimento como esse. Então, até o condomínio precisava se estudar para saber o cara que... E aí, a palavra que eu busco é essa. Não tinha sentido naquele momento aquela ampliação, a não ser outros interesses, né? Mas do interesse do Moda Center mesmo, eu não via sentido naquele momento. O Moda Center teve... também seu momento de virada, de página, né? O Moda Center, ele ganhou no aspecto visual muito, e aqui não é rasgação de seda,
hoje...
porque preciso, mas com a entrada de Valmir, lá no
foi o grande divisor de água do Moda Center, foi aquilo ali.
Parte estrutural, a parte física, eu diria que é um Moda Center antes e um depois.
E ainda semana passada, Ralf, a gente teve uma reunião de diretoria, que está se estudando a readequação do estacionamento, né? Então, o engenheiro de tráfego esteve lá e ele fez uma apresentação belíssima, onde ele apresentou as imagens do Google antes do Moda Center, aí veio a cada 5 anos. E as construções ao redor do Moda Center, a evolução que a gente teve ali no visual é muito grande.
E Valmir tocou num detalhe importante. A readequação da dinâmica do fluxo de veículo ao Moda Center, no Moda Center, ela tem sido afetada pelo digital. Porque muitas pessoas hoje estão indo ao Moda Center só entregar um produto que ele vendeu no digital.
Exatamente.
Então você tem que
diz isso, né?
Você tem que adequar a estrutura física a uma nova realidade. Que é essa realidade é para sempre agora. Não tem mais retorno. A pandemia vai acabar, eu tenho fé em Deus, o mais rápido possível. Mas isso aí vai ser um legado desse momento. O digital vai continuar. E essa dinâmica do fluxo de veículos no Moda Center tem que ser adequada a essa nova realidade.
É impressionante como o Moda Center se adequa a essas realidades, né? Mesmo o Moda Center fechado, houve um movimento tremendo quando iniciou-se aquela logística de entrega de mercadoria. A gente avançou, Bruno, 5, 10 anos, o que estava para frente para vender pelas redes sociais. A gente em 3 meses se adaptou e colocou aquela estrutura, e hoje a gente está com as duas realidades funcionando.
Olha,
o físico, o digital, e tudo isso se afunilando para uma entrega só, num momento só, num dia só. Então a dificuldade grande é essa, né? Muitas vezes o pessoal reclama, mas eu gosto de ver o outro lado também. Imagine se o Moda Center tivesse ali um deserto, em plena segunda-feira. Não, a gente tem lá certos percalços que a gente enfrenta, né? Dificuldade de trânsito, demora e tudo, mas a gente também tem que ver o outro lado, né? Graças a Deus, isso, por esse movimento.
Tem coisas que são de Santa Cruz, né?
É.
Tem coisas de Santa Cruz. O trânsito, o engarrafamento aqui é um sintoma do nosso sucesso.
Isso.
É, mas olha, é um problema mundial. É um problema mundial. Às vezes a gente enaltece, muita gente trata o Moda Center como um gigante,
mas,
né?
É mundial, mas não há nenhuma referência dessa no interior do estado
do Nordeste.
Não há.
O que eu quero chegar é o seguinte, homem. Quando a gente começa a crescer, Santa Cruz é uma cidade hoje de médio porte e vai caminhando aí para ser uma cidade de grande porte, e aí não só tem os benefícios.
É? Tem os encalços de uma cidade.
Você tem todos os gargalos e o trânsito é um dos principais dele no mundo inteiro. Ali no Moda Centro você tem gargalos, por exemplo, você tem um gargalo muito grande ali no Moda Centro, por exemplo, para escoar o lixo que é produzido ali. Na hora, você tem um consumo de água num curto espaço de tempo, isso. Você tem um consumo de energia muito grande num curto espaço de tempo. Tudo isso é um gargalo muito grande.
Uma demanda de estacionamento.
A quantidade de coco que tem lá são toneladas de coco verde. E a gente fica naquela dificuldade de dar destino adequado para isso aí.
O Valmir falou, Jéssica, como o Moda Center se amolda às situações. Se fosse o Zygmunt Bauman que analisasse o Moda Center, chamaria o Moda Center líquido. Se amolda a todas as situações. Mas, Jéssica, queria...
Eu achei impressionante. Foi um dos meus primeiros medos, porque assim, eu sempre trabalhei com meu pai, né?
Sim.
E visualmente, comunicação não tem muito a ver com confecção, mas a gente sente o impacto quando uma feira é ruim.
Uhum.
Então, a gente se assustou muito quando teve que fechar o Moda Center e eu disse, meu Deus, e agora como vai ficar a economia de Santa Cruz? E pra mim foi impressionante ver como o povo de Santa Cruz se adapta facilmente a qualquer tipo de situação mesmo, porque eram pessoas que não vendiam pela internet e que em pouco tempo já estavam indo levar as mercadorias com uma lista de clientes, com grupos, e foi realmente impressionante. E para pontuar uma fala de Bruno, falando sobre juventude e empreendedorismo, a gente tem uma parceria na Coordenadoria da Juventude com a MG7 Cursos. E os cursos mais procurados pelos jovens são de mídias digitais, vendas pela internet, fotografia de produto. É um pessoal que ele está tentando realmente se capacitar para essa nova linha de vendas, né? Esse novo
momento.
Exatamente. Vale a pena também pontuar, Ralph, uma questão que você até citou no início do programa, da questão dos golpes, né? Hoje os golpes estão dos dois lados, viu? Muitos clientes reclamando de pessoas que oferecem e não entregam, ou entregam outro produto, né? E de pessoas também que vendem.
Recebe o produto e não paga, né?
Recebe o produto.
Mas entra aí a importância da loja física, né? Nesse sentido.
Exatamente.
Mas como aqui você tem uma loja física, reforça que você existe.
Eu acho que um dos principais. Pegando essa deixa da fala de Jéssica agora no final e de Valmir, eu acho que um dos principais serviços do Moda Center daqui a muito pouco tempo vai ser validar aquele negócio.
Isso.
Hoje você tem algumas estruturas que validam negócios digitais, alguns selos que validam negócios digitais. E você vai precisar criar estruturas para validar negócios que são ao mesmo tempo digital e físico. Né? E acho que vai ser um dos serviços do Moda Center, vai dizer, olha, compra lá na Sport Company, porque ele está estabelecido aqui e a gente sabe que você vai estar fazendo negócio com uma empresa.
Como a gente está aqui em Santa Cruz, é muito medonho, eu vi que as pessoas estão se virando de outra forma, né? Estão tirando a foto no WhatsApp, perguntando.
Fica arrumando soluções.
Paliativas. Tira a foto perguntando se é aquele
ponto,
mesmo, aquele
outro ponto também da fala de Jéssica, muito interessante, é o seguinte: se você for procurar hoje as habilidades mais requisitadas e mais valorizadas no mercado, no mundo inteiro, a capacidade de adaptação é uma das primeiras. E a gente tem isso aqui nato na nossa gente. Isso é que tem feito a diferença.
Empreendedorismo na veia, né?
Por mais que seja aquela dificuldade de vir impactar negativamente o teu negócio ou o negócio de todos, a gente tem aquela coisa... Tudo bem, tem aquele primeiro momento de reclamação, de lamentação, mas logo depois vem aquela ação que faz a diferença, que você se adapta àquela nova realidade de maneira muito rápida.
Partindo ainda dessa questão da juventude, eu não sei se é uma impressão só minha, mas se vocês três também têm, é que aquela ideia de meu pai não sabe escrever, mas dirige uma Hilux, ele está começando a se quebrar e as pessoas estão procurando se informar e estudar, dentro da própria confecção, né? Não é, Valmir? Você é um exemplo disso, é, né? Uma empresa moderna, né? De um cara que começou na Sulanca, propriamente dito, e se modernizou dentro da empresa dele.
Sim, a gente tem que buscar foco naquilo que a gente faz, né? Não adianta a gente querer se profissionalizar sem também ter a parte prática da coisa.
Isso.
Aqui em Santa Cruz é muito prática, né? E às vezes se perde um pouco da teoria. A gente tem que ter a teoria de fazer negócio, de fazer um custo bem feito. A gente tem, hoje, eu participando de associações como ASCAP, como CDL, e a gente vê que a grande maioria, posso falar aí, acima de 90%, se você perguntar qual foi o seu faturamento em 2020, 90% não vai saber responder.
Pois é.
Porque não tem, tem muita prática. Vende muito bem, mas não sabe o quanto vende, o quanto fatura, o quanto ganha, o quanto perdeu, né, com a sua inadimplência, qual foi o índice de inadimplência, né? Então, tudo isso é importante para você gerir o seu negócio.
Ô, Bruno, eu vou do mínimo ao macro agora. O gás está aumentando, gasolina bateu 5,50. Estamos no ápice de uma pandemia, certo? Estamos com dificuldade de adquirir as vacinas, que eu não sei se você concorda, Valmir concorda, mas pelo menos os analistas políticos que eu, econômicos que eu escuto, todos eles têm de como consenso que o ponto de partida da retomada econômica é a vacina.
É.
Sempre foi assim, com toda a pandemia, não tem mistério nisso aí, não dá para inventar a roda. É vacina. O foco precisa ser na vacina em todas as esferas. É, eu vi agora, acho que ontem, hoje cedo, o prefeito Fábio com os vereadores, com um vídeo dizendo que está fazendo um esforço aí para entrar no consórcio para comprar as vacinas também. É muito interessante, isso precisa acontecer. O governo do estado, o governo federal também, todos eles, infelizmente, tem essa briga partidária aí, essa briga política que não faz bem a ninguém. Mas não pode ser distante da vacina. Tem que ser sempre com foco na vacina. Voltando um pouco a essa questão das gerações que você falou, a gente chegou até aqui com boa parte de empreendedores que não tiveram oportunidade de estudar, né? Agora, o que me deixa muito esperançoso daqui para frente, para o futuro, é que muitos desses empreendedores, muitos desses pais, dessas mães que não tiveram oportunidade de estudar, mas que construíram um patrimônio expressivo, eles dariam boa parte desse patrimônio para ver os filhos formados e capacitados para tocar a empresa dali para frente, daqui para frente. Então, isso vai fazer a diferença. Nós não tivemos aqui grandes empreendedores com grandes formações. Nós tivemos grandes empreendedores com conhecimento empírico aqui. Daqui para frente, tem um conhecimento científico que vai fazer parte, vai fazer a diferença. Eu tenho certeza. Até porque agora o contexto é totalmente diferente. Totalmente diferente.
Você imagina que show pode ser Santa Cruz com a soma da experiência e do conhecimento empírico e da ciência.
Exatamente.
Um fato, já que você fala em ciência e tecnologia, hoje a gente teve uma reunião da Câmara Setorial, com a qual eu faço parte como presidente, e foi muito interessante o projeto para a gente implantar aqui em Santa Cruz e nos outros polos também, que hoje você consegue mensurar o público de cada polo desse, através da medida dos WhatsApps ali que estão circulando. De onde são aquelas pessoas? Qual a frequência que aquelas pessoas têm através do Porto Digital, que já tem essa tecnologia aqui no nosso estado? Então, abre-se um leque muito grande para você ter essa oportunidade e buscar, como o Bruno falou, foco no seu cliente com o direcionamento certo.
É interessante a gente debater isso, porque eu não sei se vocês concordam comigo, mas Santa Cruz está numa posição bem incômoda, do ponto de vista de tamanho. Ela nem lhe dá a tranquilidade de uma cidade pequena, nem o conforto de uma cidade grande. Né? Então, é uma cidade que está ali atravessada no meio dessas duas situações, mas, dependendo dos passos que a gente der agora para frente, a gente vai ter em breve, e haja visto os investimentos.
Sim.
Que estão sendo
os empreendimentos que estão vindo para aqui, né?
Isso até você tem hoje você tem o supermercado que você tem na capital, você tem em Santa Cruz. Valmir, que é mais velho do que eu, assim, uns 20 anos, ele já saiu
nem
muito.
Tanto.
Ele já saiu muito com o Bruno Bezerra para comprar a roupa de final de ano em Caruaru. Isso não é uma tradição? Ninguém faz mais isso. Porque a loja de sapato que tem em Caruaru, em Recife, nas grandes capitais, tem em Santa Cruz.
As capitais vêm comprar em Santa Cruz.
Exato, é eletrodoméstico, tem, né, né, tem, a gente tem essas lojas. Então, a partir de agora, a gente vai ter, Bruno, cada vez mais esses investimentos, eu acho, e aí eu acho, mais perguntar quem entende. É um caminho sem volta para ser uma cidade grande?
Olha, uma cidade, quando ela passa de 100 mil habitantes, ela começa a entrar no radar de grandes marcas. Se você for ver aqui, depois Santa Cruz passou de 100 mil habitantes, começou a chegar aqui Magazine Luiza, Casa Bahia, Le Biscuit, Americanas, porque a partir do momento que você passa de 100 mil habitantes, essas grandes empresas, elas passam a olhar aquele lugar como um bairro de uma grande cidade, de uma capital, por exemplo. Então, o investimento ali passa a ser viável. Então, não tem volta. Não tem mais volta. Santa Cruz, o que a gente precisa é transformar Santa Cruz numa cidade que ela tenha... continua tendo esse atrativo para negócio, seja muito boa para negócio, mas que seja muito boa também em termos de qualidade de vida.
Em termos percentuais, Santa Cruz foi a terceira cidade que mais cresceu no estado. Pois. Né? Então, a cidade em franca expansão de população. Agora falta também o poder público chegar com a infraestrutura que acompanhe. Né? Se a gente for prestar atenção, a infraestrutura que a gente tinha há 10, 20 anos atrás... não fica muito diferente da de hoje e a população quase que dobrou.
Bruno, PIB com a queda de 7% numa pandemia, era o esperado ou você esperava mais?
Não, era o esperado porque o impacto foi muito forte, negativo.
Né?
A gente teve uma injeção de recurso financeiro muito grande do governo federal. Mas o impacto ali em vários momentos, mesmo com recurso, você não conseguia produzir, porque você não conseguia trabalhar, né, Valdir? A pandemia, ela impactou a nossa estrutura produtiva e isso aí realmente foi um impacto monstruoso. O grande desafio, também não adianta a gente estar olhando muito para trás agora, a gente tem que aprender com os erros e seguir. Foi tudo muito novo para todo mundo. Eu acho que a gente fica perdendo muito tempo procurando culpado para isso. A gente tem que colocar os responsáveis, cada um na sua, e começar a olhar para frente, né? E tentar fazer, como o Valmir colocou agora, no caso de Santa Cruz especificamente. Tudo bem, a gente é um caminho sem volta, mas tem dificuldades. Por exemplo, eu trabalhei agora com o pessoal da Le Biscuit para trazer a Le Biscuit para cá. E a grande dificuldade é essa entrada de Santa Cruz, pois é. Essa ponte interditada. Nós estamos há 2 anos com aquilo ali. É vergonhosa aquela situação. Olha, eu trabalho muito com isso. Se você for pegar a arrecadação de Santa Cruz, agora no período de final do ano, por exemplo, essa obra aqui de recuperação da ponte e desse asfaltamento aqui, é arrecadação de 2 dias em Santa Cruz. É o que o governo do estado arrecada em 2 dias aqui em Santa Cruz, daria para pagar essa obra aí. E nós estamos no meio do ano, completando 2 anos.
E o que é mais emblemático nessa questão dessa obra é que ela está na frente do DETRAN, do arrecadador de imposto, né? do imposto. Então, realmente, como o Bruno disse, é uma vergonha. Não tem outra palavra para se falar. Uma ponte, nós estamos falando de uma ponte de 20 metros. 20 metros. Mas a gente vai dar uma guinada no assunto aqui, porque eu queria ouvir, mesmo com o tempo estourado, rapidinho, o que pensa a Jéssica Lagos e o Valmir Ribeiro sobre a declaração do prefeito Fábio de que os respiradores do Hospital de Campanha de Santa Cruz teriam sido alocados e não comprados. Né? Eu queria saber o que, é que você pensa, Jéssica, sobre isso.
Eu estive participando, né, do momento de transição e lá na Praça Céu, onde a gente atende... No teatro da Praça Céu teria algum material que foi identificado do antigo hospital de campanha. Mas era um material mais de construção, algumas pias, sanitários, divisórias. E tudo muito abandonado, muito jogado de qualquer maneira. E eu também não sei como está foram investidos milhões, né, nesse hospital de campanha. A gente não sabe como estão esses equipamentos, onde estão esses equipamentos. A gente sabe que tinha respiradores alugados e agora, novamente, precisando de um hospital de campanha, que eu acredito que não era nem para ter sido desfeito, porque a gente continua numa pandemia, né? Estamos precisando e a população, mais uma vez, é quem está sofrendo e pagando a conta.
Você tem know-how para falar disso. Você pegou um modacente que tinha impressora alocada, tinha rádio amador locado, né? E tu...
Tecone
Cone de cone locado. Valmir, depois dessa experiência de distinguir essas locações exacerbadas, como é que você recebe uma notícia como essa?
É triste, né? Porque, assim, só de uma vez o recurso alocado do governo federal foram 7 milhões. Isso daria para ficar, pelo menos, algum legado dessa pandemia, se é que a gente pode tratar dessa forma, como legado. Mas deveria ficar algumas ações estruturadoras, como, por exemplo, UTI funcionando, equipar o hospital que já existe com parte desse recurso. É inadmissível com a cidade, com mais de 100 mil habitantes, não ter uma UTI funcionando.
Sabe que então, eu tenho esse sentimento.
Então, teria recurso para isso. Então, que se implantasse os materiais, os equipamentos necessários para manter a pandemia, vai passar, e ficasse lá aqui, ó. O que a gente conseguiu na pandemia ficou essa aqui. Que fosse 5, que fosse 10 UTIs para Santa Cruz, mas que ficasse aparelhado para isso. Mas aí, iniciou-se a pandemia, veio o recurso. Hoje a gente está sofrendo a mesma pandemia, com números ainda maiores, sem esse recurso e sem nada do que... sem investimento adequado do que veio antes.
Se eu não me engano, inclusive antes da eleição, existiam 40 leitos disponíveis, se eu não me engano. E, recentemente, até foi motivo de reportagem, minha avó, Damares, você a conhece, esteve internada no hospital municipal, onde a divisória dela para o leito da frente eram com pilastras de tapumes. E sem ar-condicionado no quarto, ela com dificuldade para respirar, o teste dando negativo e mesmo assim não tiravam ela da área de Covid. Então, é uma situação que para quem realmente precisava, estava precário. Inclusive, quando eu fui no tempo procurar o diretor do hospital para que pedisse para tirar a minha avó da área de Covid, já que o exame tinha dado negativo, ele nem no hospital se encontrava.
Eu tenho esse sentimento também, que a gente poderia ter ficado com um rescalço prático maior.
Isso.
Né, nessa questão de saúde, Valmir. Mas olha, programa bom, passa rápido. Eu queria avocar vocês aqui, dizer, vamos resistir. A gente tem que tratar esse tema da política junto com a economia. A gente precisa inaugurar uma nova etapa de discussão que não seja só a política. A política é importante também,
claro.
É óbvio que é importante. É dela que vem as soluções, né? É do político que vem as soluções, ou não, né? Mas eu queria animar vocês para que a gente continue tratando esse tema, que eu acho muito importante.
Inclusive,
sabe?
Tem um tema que não foi debatido aqui, até me preparei um pouco, sobre a questão da China, que foi comentado, mas já é assunto. Quando o programa é bom, sobra
assunto para a próxima pauta. Então, a China, viu, Arivaldo? A China entra na próxima pauta do próximo programa da quinta-feira para a gente ver o enfrentamento de Santa Cruz.
Sim.
Né? Como Santa Cruz deve enfrentar. É realmente um gigante, um dragão, como eles, é o símbolo deles, que a gente deve temer, ou a gente é muito mais forte do que os chineses, que são o matuto de Santa Cruz, é um povo que sabe empreender mesmo. Mas é um bom tema para a próxima. A gente, inclusive, na reunião de pauta hoje, né, Bruno, viu que a gente pode esmiuçar esses temas por outros programas.
Sim,
isso,
claro.
É uma coisa de grande valia, certo? De grande valia. Vocês têm quebraram vários paradigmas em Santa Cruz, e eu acho que esse é um que surge para vocês quebrarem. Né? Quebraram o paradigma de que se achava que quem vivia em ASCAP, em CDL e ASENA, até era pregado por alguns líderes políticos aí, era quem queria que ser rico, né? Mas foi quebrado, foi visto que aquele momento era um momento de aprendizado, de aplicagem, né? E que isso surtiu efeito. Então, esse é mais um paradigma que surge, que eu espero que a gente consiga quebrar aí. Brunão, boa noite.
Vamos lá, boa noite. Boa noite, Jéssica, Valmir e todos aí que nos acompanharam. Fantástico, mais um grande programa,
ótimo programa,
né?
Excelente.
E a gente, acho que vamos manter essa pegada.
Com certeza.
Vamos manter essa pegada.
Vamos trazer o Arnaldo aqui, viu?
Vamos
trazer, sim, o Arnaldo da Rota do Mar aqui.
Tem muita gente boa, inclusive, para a gente trazer aqui. Gente que pouca gente conhece, mas que tem feito um trabalho interessante lá no Calçadão, lá no Moda Center.
Tem jovens lá que estão iniciando com as suas confecções e se destacando de uma maneira, principalmente nas redes sociais, de uma maneira belíssima. E que esses exemplos têm que ser replicados mesmo, para que todo mundo possa crescer junto.
Não só empreendedores lá produzindo confecção, mas às vezes prestando um serviço. O cara,
exatamente,
é um designer. Vamos trazer para cá, já, para a gente chegar e conversar, bater um papo com ele, mostrar que essa união de pensamentos que vai fazer a gente crescer ainda mais.
Exatamente. Vamos ir.
Valeu, Ralf. Obrigado. Obrigado a todos que nos acompanharam aí. Uma satisfação. E pra semana a gente tá aqui de novo. Com fé em Deus.
O mechan que eu fiz da Sport.com, eu passo lá, você manda
vai ter que gritar uma camisa. Só se você vier com ela pra semana. Tirar o paletó e vestir Sport.com.
Nem esconder o paletó dele, aí não vier.
Valeu, um abraço. Deus abençoe a todos.
Jéssica, querida, seja sempre bem-vinda, viu?
Obrigada. Pra mim foi uma aula, né, hoje.
Pra mim também.
Adorei o programa. E agradeço a todos que nos acompanharam. Um abraço a todos.
Você que está em casa, fique bem, uma boa noite. Se resguarde, use a máscara de segurança, a máscara, use o álcool em gel. Se você puder, fique em casa. Se não puder, tenha todos os cuidados ao sair de casa. Paz e bem para vocês. Amanhã eu estou de volta.
Programa independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento, Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa, com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, Comunicação Visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.